verdadeira justiça. Capítulo 3 da Carta de Paulo aos Filipenses. Finalmente, meus irmãos, que o Senhor lhes dê muita alegria. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso é até segurança para vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, aqueles cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Pois adoramos a Deus pelo seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus.
Isso, já falamos disso, né? Que tinha alguns apóstolos que achavam que, como Jesus tinha dito que veio para trazer a notícia para os judeus, quem não fosse judeu para ser cristão teria que se transformar em judeu. E a marca do judeu é de fazer, como é que é o nome?
Circuncisão.
Isso, é tirar a capinha. É isso. Agora, Paulo dizia que não era necessário transformar-se em judeu, porque o Cristo veio para todos, judeus e não judeus. Então, ficou uma discussão, uma briga muito grande entre Paulo e os apóstolos. E quem estava no meio era Pedro, que não sabia que lado ia dar certo. Ele não sabia se seguia o Paulo ou se seguia os outros. No final, os outros encostaram ele na parede e disseram: olha, não vai fazer igual na crucificação, negar que isto não. Aí o Pedro acabou ficando do lado do judeu, e como nós já estudou, a missão do Pedro não deu certo. Porque Pedro era o apóstolo que teria que levar o Cristo aos judeus. E até hoje os judeus não aceitam o Cristo. E Paulo foi o apóstolo que ia levar o Cristo aos não-judeus. E os não-judeus aceitam o Cristo. Então é essa história que Paulo está falando e está defendendo. Não precisa de fatores externos para você ser cristão. Não precisa de rituais, não precisa de marcas, não precisa carregar cruz pendurado no pescoço, não precisa carregar osalho na mão. Cristo não está no seu exterior. Cristo está no seu interior. Da mesma forma, para você ser um monge budista, você não precisa botar roupa vermelha e apar a cabeça. Buda está no interior e não no exterior. Quem quer copiar o exterior, na verdade não está copiando nada. Porque Cristo, Buda, Krishna, não viveram para fora, mas viveram para dentro do ser humano. É isso que nós precisamos entender. Você pode, vamos dizer assim, usar as roupas chamadas indecentes à vontade. Se você tiver Cristo no coração, nada disso vai perturbar sua elevação espiritual. Agora, você pode andar todo arrumadinho, e se você tiver ganância, ódio, vingança, tudo isso dentro, julgamento, justiça própria, amor próprio, dentro do colachão, você está longe, afastado do Cristo. Ficou claro isso? Hoje está bom, tem muita pergunta, né? Gil Godo hoje não fez as unhas, aí está podendo ir que ver.
E não temos nenhuma confiança nas cerimônias externas.
Além de você não levar no corpo as marcas, Paulo não tem confiança nas cerimônias externas. Você não precisa ir a uma missa para encontrar Deus. Você não precisa ir a um trabalho de umbanda para encontrar Deus. Você não precisa ir no centro espírita para encontrar Deus. Naquele aparato, naquele ritual. Deus está dentro de você. Na verdade, o ser humanizado procura Deus fora dele. Mas Deus está escondido dentro dele. O ser humanizado precisa mergulhar dentro de si mesmo. Precisa voltar-se para si, ou seja, precisa mergulhar nos seus pensamentos e nos seus sentimentos para ver se aquele pensamento espelha uma verdade universal, espelha a presença do Deus interno. ou se aquele pensamento espelha apenas a intenção do ego. Este é o caminho. E é por isso que outro dia nós deu um caminho bem prático. Pergunte a Deus o que ele acha do seu pensamento. Aquela pessoa não presta. Deus, o que você acha de eu pensar isso dessa pessoa, hein? Deus, não estou gostando do que está acontecendo. Hoje sou eu, viu, filha? Deus, não estou gostando do que está acontecendo. Deus, o que você está achando de eu achar que não gosto do que está acontecendo? Mergulha, faça esse mergulho dentro de você. Deixa eu deixar uma fase bem cala, minha filha. Isso eu quero que põe no www bem grande, na primeira de folha. Viver não é uma atividade física, mas viver é uma atividade mental, espiritual. Não adianta nada você se preocupar com o que você faz, porque viver não é fazer materialmente. Viver é uma atividade mental. Você vive formando os pensamentos e não fazendo ação. Porque a partir do momento que você pensa uma coisa, sua ação não poderá sair contrária ao que você está pensando. Então, na hora que você entender isso e que você parar de querer dominar o que você faz e começar a querer dominar o que você pensa, você vai começar a aprender a viver. Isso é fundamental para aquele que quer buscar elevação espiritual. Entender que ele não pode viver externamente, mas que a vida acontece internamente, e externamente é apenas um reflexo da vida interna. Estou falando difícil, não estou?
Tá. O Luiz colocou o seguinte para Joaquim: tem um ditado popular que diz: é o hábito que faz o monge. Será que o povo não está muito longe da religação?
Gigodo, deixa eu dizer uma coisa. Essa questão de muito longe é uma... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho palavras para lhe dizer. Mas é uma visão muito larga das coisas. Quando eu digo que a vida é uma questão mental, eu digo para você o seguinte: só existem duas formas de viver: a vida mental universal e a vida mental individual. O que é isso? A vida mental universal é quando todos os seus pensamentos são universais. É o serviço ao próximo sem intenção. E a vida mental ou espiritual individual é quando a sua vida mental é baseada no que você quer, no que você gosta, no que você deseja, no que você acha. Então veja, é preciso mudar o sentido da vida e não ficar mudando os detalhes da vida. Vou dar um exemplo. Você jamais vai deixar de viver com a sua casa sendo sua propriedade. Se você quiser exterminar essa verdade, lutar contra essa intenção dentro de você, você não vai conseguir vencer. Porque tudo isso nasce da semente do individualismo. Você não vai deixar de procurar beleza física querendo lutar contra os pensamentos que lhe dão beleza física, porque o individualismo está ali agindo. Então, a reforma íntima ou a luta para a elevação espiritual é lutar contra o individualismo e não contra os frutos do individualismo. Então a humanidade não está longe, porque ela não vai ter que, como se fala, derrotar tantos inimigos quanto você pensa. Mas ela vai ter que derrotar o único inimigo, o eu. Ela não vai ter que derrotar a vontade de estar bela, vai ter que derrotar o eu. Ela não vai ter que derrotar a vontade de ganhar dinheiro, tem que derrotar o eu. Ela não vai derrotar a vontade de ganhar, ela tem que derrotar o eu. Então, na verdade, tudo se resume em você derrotar o eu, derrotar o ego, derrotar a intenção, a intenção de ter intenção, e não ficar derrotando intenções por intenções. Eu acho que agora este pedaço fica mais claro. Não é derrotar intenção por intenção, mas é você derrotar a intenção de ter intenção. Ficou claro isso, Gordo? Então não está tão longe assim. Basta apenas você derrotar suas intenções de ter intenção.
A Sandra de Curitiba também está na sala e ela faz a seguinte colocação. Para estarmos 24 horas no espírito, precisamos sempre estar na sala ouvindo o Senhor, Pai Joaquim. Tudo isso para nos dar força, porque a luta é grande. Aprendi a me recolher quando estou por demais ansiosa e impaciente. Tenho resolvido um pouco, porque tem me poupado a exposição e poupado também o estresse daquelas pessoas que nada têm a ver com nossos problemas e acabam pagando por isso. A angústia acaba passando, mas fico com receio se não vou somatizar depois. Portanto, estou fazendo yoga e natação, o que tem me ajudado a descontrair. É por aí, Pai Joaquim?
Olha, se isso está lhe descontraindo, faça. Agora, não espere que isso vá descontrair. Não dê a causa primária da sua descontação a yoga ou a natação. Porque, na verdade, se você poderia estar fazendo yoga e natação, se você não se descontraísse, a yoga e a natação jamais descontrairiam você. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu tenho uma grande notícia para dar para você, Lola. Eu não estou na sala. Você diz que para colocar hepática seria preciso que você estivesse na sala 24 horas para estar comigo. Mas eu não estou na sala. Eu estou no universo. Então eu estou ao seu lado 24 horas. Como você vai me assar? Prestando atenção no seu pensamento e perguntando a você mesmo: o que Joaquim ensinaria nessa hora para eu? O que Joaquim falaria para eu nessa hora? Qual teria sido o ensinamento do Cristo para essa hora? Qual teria sido o ensinamento do Deus? Veja, é preciso levar a sala dentro de você. Foi isso que eu quis lhe dizer outro dia. Bote Deus dentro de você. E desse o Deus da natação e o Deus da yoga para lá. A prova que você consegue, como se fala, como ela falou? Descontrair nessas duas coisas, é que Deus está dentro de você. E você pode usar a mesma coisa em outros lugares. Mas se você achar que a yoga e a natação é que estão resolvendo, viraram Deus para você.